Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. O Parlamento de El Salvador. El Salvador é o menor país da América Central, com pouco mais de 21 mil quilômetros quadrados. Ao mesmo tempo, com uma população de 6 milhões e meio de habitantes, é o mais densamente povoado. Isso sem contar os 3 milhões de salvadorenhos que foram morar no exterior, principalmente nos Estados Unidos.
Uma visita a El Salvador permite ao turista conhecer diversas atrações sem ter que realizar longas viagens. É possível, no mesmo dia, tomar o café da manhã numa bela praia do Oceano Pacífico, almoçar numa cidade colonial e jantar numa montanha.
Como outros países da América Central, o território salvadorenho teve a presença de diversas civilizações indígenas pré-colombianas, entre elas os maias, os nauas e os lencas. Em 1524, o conquistador espanhol Pedro Alvarado chegou ao país e no ano seguinte fundou a cidade de San Salvador.
No período colonial, o território salvadorenho esteve integrado administrativamente ao da Guatemala. O ouro e a prata não abundavam e a principal atividade econômica era a agricultura.
Na etapa final do domínio espanhol, El Salvador foi elevado ao status de intendência, embora mantivesse a ligação com a Guatemala. E os salvadorenhos foram os pioneiros na luta pela independência dos países centro-americanos, inclusive quanto ao poder legislativo, como informa a embaixadora de El Salvador no Brasil, Diana Banegas.
De fato, o parlamento salvadorenho foi o primeiro parlamento de América Central. Foi estabelecido em 1824 com a primeira Assembleia Constituinte, justo no contexto da Federação de América Central.
A Federação Centro-Americana não durou muito tempo e El Salvador tornou-se uma república independente em 1841. As lutas entre liberais e conservadores caracterizaram a segunda metade do século XIX e o início do século XX. O café tornou-se o grande produto nacional e houve um processo de concentração da propriedade da terra com a redução dos terrenos comunitários e públicos.
A partir dos anos 30, os militares passaram a ter grande ascendência no país e ditaduras alternaram-se com períodos de governo civil. Em 1969, aconteceu a famosa Guerra do Futebol entre El Salvador e a vizinha Honduras.
Em junho de 1969, numa série de 3 partidas, a seleção de El Salvador eliminou o time de Honduras e se classificou para a Copa de 70. Em 14 de julho, começou a guerra entre os dois países, com muitos mortos e feridos, principalmente civis salvadorenhos residentes em Honduras, vítimas de grupos armados.
Os choques militares só duraram poucos dias, sendo decretado um cessar-fogo em 20 de julho. Durante o conflito, ocorreram os últimos combates aéreos entre aviões à hélice da história. Ambos os países contavam com caças de fabricação norte-americana remanescentes da Segunda Guerra Mundial.
Logicamente, as eliminatórias da Copa de 70 não foram a causa real do conflito, provocado principalmente pela expulsão de camponeses salvadorenhos que tinham emigrado para Honduras, como explica a embaixadora Diana Banegas.
A causa foi definitivamente migratória. Por quê? Porque tínhamos uma comunidade salvadorenha radicada em Honduras. Surgiram alguns conflitos em relação à presença dos salvadorenhos em território hondureño. Em 14 de julho de 1969, estalhou essa guerra como produto de uma redistribuição de terra em Honduras que obrigou aos salvadorenhos a sair do território hondureño. Essa foi a verdadeira razão da guerra do futebol.
El Salvador passou também por uma violenta guerra civil iniciada no final dos anos 70 entre guerrilheiros de esquerda, o exército e grupos paramilitares de direita, O conflito só terminou com a assinatura dos acordos de paz de Chapultepec, no México, em janeiro de 1992.
A guerra civil deixou um saldo de 70 mil mortos e 8 mil desaparecidos. E os acordos obtidos para terminar o conflito foram uma referência para toda a América Latina, como ressalta a embaixadora salvadorenha.
Os acordos, a sua negociação e a implementação dos acordos possibilitaram a construção da democracia em El Salvador, o fortalecimento das nossas instituições, o surgimento, a vida política de novos atores, como poderia ser o atual partido político no poder, o Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, possibilitaram também a garantia dos direitos humanos e um processo orientado à inclusão e transformação de El Salvador.
El Salvador conta com um parlamento unicameral integrado por 84 deputados. O país tem uma dezena de partidos políticos, dos quais os principais são a oposicionista Aliança Republicana Nacionalista de Direita e a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, antiga força guerrilheira que está hoje no poder, após ter abandonado as armas em 1992.
Dos 10 partidos existentes, apenas 6 estão presentes no parlamento, onde as mulheres constituem 27% dos deputados, uma das maiores participações políticas femininas na América Latina.
Hoje, o governo salvadorenho implementa um plano quinquenal de desenvolvimento 2014-2019, destinado a buscar crescimento econômico e geração de emprego, inclusão social, educação e saúde, além de melhorar a situação de segurança. O plano foi lançado após uma ampla consulta pública.
A obtenção da paz em El Salvador serviu de inspiração a outros países, como a Colômbia, que contou com o apoio salvadorenho para chegar aos históricos acordos que puseram fim a uma guerra civil de décadas.
Parlamentos do Mundo é um quadro redigido por Ivan Godoy.
Apresentação, Lia Passarinho e Ivan Godoy.
Produção musical, Felipe Cafino.
Trabalhos técnicos, Carlos Sátiro Xavier.